Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir. Miguel, boa tarde. O que há a destacar esta hora?
Olá, boa tarde. Marcelo Rebelo de Sousa defende que Portugal deve pagar por eventuais crimes cometidos durante o período da escravatura e do colonialismo. O Ministro das Finanças assegura que nenhuma promessa eleitoral da Aliança Democrática deixará de ser cumprida.
As notícias das 6 na Renascença, com a edição de Miguel Coelho.
O Presidente da República afirma que Portugal deve compensar crimes que tenham sido cometidos durante o período do colonialismo, em especial no que toca à escravatura. Foram declarações de Marcelo Rebelo de Sousa num evento que juntou correspondentes estrangeiros em Lisboa e que decorreu ontem à noite. O Presidente disse que o país tem de assumir responsabilidades pela época colonial. Foi o que relatou à Renascença Vicente Nunes, o Presidente da Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal e que esteve presente neste encontro.
O presidente disse que mais importante do que pedir desculpas é fazer um ato de reparação por todo o sofrimento e por toda a exploração feita por Portugal nas antigas colônias. E isso pode ter, sim, um custo financeiro. É preciso, segundo ele, medir o quanto isso custaria, mas que esse debate não pode ficar fora da atualidade.
E especificou como é que vai ser feito e com quem é que vai ser feito esse debate?
Não, ele disse que é preciso ver como as colônias podem ser reparadas, né? Ele ainda fez uma pergunta para a gente. Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não devolvidos? Tudo isso, segundo ele, precisa ser mapeado e resolvido para se então chegar à questão da reparação.
Jornalista brasileiro Vicente Nunes, presidente da Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal, ouvido pela jornalista Fátima Casanova, com um relato de declarações proferidas por Marcelo Rebelo de Sousa no encontro com os jornalistas estrangeiros ontem à noite, em que o presidente da República terá defendido que Portugal deve pagar por crimes que tenham sido cometidos durante o período colonial. Na mesma ocasião, o presidente falou sobre os perfis do novo primeiro-ministro e do ex-chefe do governo, sobre Luís Montenegro. Afirmou que lhe dava trabalho, enquanto que o ex-primeiro-ministro não dava, devido à imprevisibilidade de Montenegro. Nomeadamente, citou o exemplo da formação do governo, afirmando que foi um risco ter começado a convidar os ministros na manhã do dia em que ia entregar a lista com a composição do executivo. A marcar também esta tarde o debate na Assembleia da República, debate por vezes aceso em torno da descida do IRS e também do programa de estabilidade, com o Ministro das Finanças a garantir, contudo, que nenhuma promessa eleitoral da AD deixará de ser cumprida.
Nenhuma promessa eleitoral feita no programa da AD deixará de ser cumprida. E eu recordo-lhe, com exceção da descida do IRS que vamos discutir a seguir, e do programa de emergência para a saúde, o resto do essencial das medidas iniciam-se em 2025. O IRS jovem, a descida do IRC, o aumento do complemento solidário para idosos, a reposição do tempo dos professores. E, portanto, esta posição orçamental não invalida nada daquilo que é o programa da AD para os próximos 4 anos e meio.
Miranda Sarmento, o Ministro das Finanças, respondia a dúvidas colocadas pelo deputado do PS António Mendonça Mendes, que alega que as contas do governo não batem certo e questionou por isso o Ministro sobre as promessas que iria deixar cair. Mendonça Mendes acusou também o governo de apresentar uma proposta com uma redução da carga fiscal muito menor do que a prevista pelo anterior governo do PS.
Ao ter-se demitido de apresentar aqui um cenário no programa de estabilidade, aquilo que fez foi que a sua primeira intervenção aqui em plenário seja para vir propor uma carga fiscal 3 vezes maior. A descida do PS era 3 vezes maior do que aquela que o Sr. Ministro aqui traz.
Recorde-se que quer Bloco de Esquerda, quer PCP, apresentaram projetos de resolução para sujeitar a votos o programa de estabilidade, o que deverá acontecer ainda esta tarde. A ministra Ana Paula Martins aceitou a demissão do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Em comunicado enviado à Renascença, refere que a ministra já respondeu ao pedido de Fernando Araújo, a quem agradece o serviço prestado, e indica que o fim do contrato com a direção executiva vai acontecer com a entrega do relatório de atividades, o que deve suceder no prazo de 2 meses. De recordar que o diretor executivo do SNS anunciou ontem a demissão, alegando que não queria ser obstáculo ao governo nas políticas e nas medidas que considera necessárias.
Há 50 anos, a esta hora, o país ainda não sabia, mas estava prestes a viver uma das datas mais marcantes da história contemporânea portuguesa. Daí a poucas horas, uma revolução militar iria depor o regime do Estado Novo. O que se viveu no 25 de Abril foi imortalizado, Miguel, no relato de um jornalista que na altura estava no desemprego.
Adelino Gomes tinha 29 anos e estava de facto desempregado no dia 25 de abril de 1974, proibido de trabalhar na Renascença pelo regime de Marcelo Caetano, devido a uma notícia sobre os atentados terroristas nos Jogos Olímpicos de Munique. Adelino Gomes acaba por se cruzar no Terreiro do Paço nesse dia com um locutor e um sonoplasta do programa Limite, que emitiu a senha Grândola Vila Morena. Juntos seguiram em reportagem até ao Largo do Carmo, onde o microfone da Renascença torna-se o centro jornalístico nas horas decisivas da Revolução.
Eu descobri agora, não me lembrava disso, que a certa altura nós, como não havia televisão, e são muitas horas lá em cima, no Largo do Carmo, nós somos uma espécie de redação. Nós representamos a redação. E então vai toda a gente ter connosco outros jornalistas e começamos a trocar informações.
Certo.
E percebi também que às vezes, por exemplo, o Paulo Coelho diz: olha, eu fui agora lá acima e vi que a GNR veio, não sei
onde. Ele vai e traz uma notícia.
Pois. Mas outras vezes sou eu.
É verdade.
Aliás, há uma coisa também qualquer que diz assim o Pedro Laranjeira: o Adelino foi ali abaixo e tem uma história para contar e tal. Então é uma espécie, é como se fosse, imagina, uma redação de rádio ao vivo, onde todos os jornalistas vêm trocar informações e receber informações.
E 50 anos depois, Adelino Gomes é entrevistado na Renascença por José Pedro Frazão. Vamos poder ouvir um compacto a partir das 11 da noite e depois também em rr.pt. Hoje, com 79 anos, Adelino Gomes revela peripécias inéditas da reportagem do 25 de Abril.
Eu vou pela primeira vez na minha vida dizer que eu disse uma mentira em toda essa reportagem. E é logo no princípio, quando eu digo que toda a gente está tão mal informada como nós estamos. E eu estava bem informado naquele sentido que há pouco já disse.
Sim.
E, portanto, eu, quando eu disse nós, estava a dizer a generalidade, não é? Quer dizer, nem sabia que era naquele dia, mas sabia que estava iminente, como eu há pouco contei. Portanto, eu aí não quis aparecer como... Porque também há uma tentação. Há duas tentações, não é? E uma delas é tu apareceres como sabendo tudo. Tanto quanto nós sabemos. Agora vai não sei quê. Isto é, e começar para ali a contar tudo o que tu sabes... Não é?
Tiveste essa tentação?
Não. Não, isso saiu-me. Isso saiu-me. Tão mal informados como nós estamos, tão sem saber o sentido disto.
É para ouvir a partir das 23, Filipe, a não perder esta entrevista a Adelino Gomes, que, de resto, serve de cicerone, juntamente com Paulo Coelho e Pedro Laranjeira, ao conjunto de reportagens históricas que, a partir da próxima noite, a Renascença vai emitir, recordando os principais acontecimentos do dia 25 de Abril, com sons históricos, imagens, vídeos. Hora a hora, vamos acompanhando os diversos locais por onde a Revolução passou. É mesmo não perder também neste dia histórico em que passam 50 anos da Revolução que pôs fim ao Estado Novo.
Verdade, um programa que fica também disponível em rr.pt.